Então, vamos voltar para a página 19, que a gente leu rápido, o Nodab Yudá. E eu fiquei com algumas dívidas, tá bom? Então eu vou falar, talvez, por cima, tá bom? A gente já estudou falar por cima, porque me surgiu uma nova excelente saída, que a gente vai repetir quando a gente chegar na página 21 do Igrot Moshe, quando começar a falar de taxes, de impostos, tá bom? Então a gente fez, a pergunta do Nodab Yudá era uma pergunta interessante sobre adiantar Maaser. Mas era um caso bem específico, era um caso onde um senhor adiantou Maaser e anotou, tá bom? O Maaser ficou numa dívida com ele, eu achei do Mike, não? Aqui, não? Pode usar qualquer um. Ele adiantou Maaser e o senhor faleceu, agora o filho herdou. E ele viu que dos, sei lá, 200 mil dólares, 1 milhão de dólares que ele herdou, que ele precisa tirar o Maaser de herança, o Maaser deve para ele 20 mil dólares. Tá bom? Será que a dívida é para ele? Ou seja, pode tirar menos Maaser ou não? Tá? Essa foi a pergunta do Nodab Yudá. Então, o Nodab Yudá começou criticando essa história de adiantar Maaser. Quem te falou que pode adiantar Maaser? Essa é das halachot amumot. Não tenho claro. Eu não tenho claro. Aí ele falou, talvez você vai pegar a prova da Masechet Gittin sobre a Malve Maod et HaKohen. E sobre essa Mishnah Urema Pasag Nehalacha, uma pessoa que tirou Maaser e ele emprestou para o Ani Michelo, Mafrish Maaser Shelo, Mechashev Alze, Shelval Ani, Mechashev Leatzmo, Mashi Frish. Então o caso foi assim, Eu cheguei, ganhei, como se chama? Ganhei 10 mil dólares, vai. Desculpa, 10 mil dólares para tirar mil dólares de Maaser. Então fala Mishnah, você tira mil dólares de Maaser e um Ani te pediu emprestado, empresta para o Ani. E aí o Maaser, mil dólares, e fica com o Maaser para você.
Mas você não deu, você pode emprestar?
Isso a gente vai ver mais para frente. Que tem situações... Não, você vai terminar perdoando. Se ele não devolver, já foi do Maaser. Se ele devolver, óbvio que você deve pro Maaser. Tá bom? Não. Ou se eu já tenho uma dívida e eu quero perdoar por Maaser, tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais detalhes. Mas aqui você está vendo um conceito que você emprestou para o Ani e só depois vai cair uma cera, um dinheiro futuro, como se fosse. Então, falando da Biudá, não é igual o caso. Uma coisa é um empréstimo que existe uma dívida e depois eu perdoei, então mesmo que o dinheiro de depois adianta. E outra coisa totalmente diferente, eu dei um presente e eu quero por um dinheiro que vai nascer daqui 2 meses. Eu já dei. Aquele dinheiro não foi tirado uma cera. Não adianta um dinheiro que eu dei futuramente, já cobri um dinheiro que ainda não é meu, que futuramente vai virar meu. Então, na Bíblia, ele critica, ele fala que não é o melhor. Fala, mas escuta, o pessoal costuma fazer isso. O pessoal faz. Então, já que o pessoal faz, dá para fazer. Mas como você faz? Isso é importante, porque a gente vai chegar num caso, que eu vou abrir para vocês na página 21, um caso que ontem discutiu muito aqui no Shiur, tá bom? Mandei a pergunta hoje lá para Leikot, Rabbi Ochfried acabou de me responder, 6h21, 6h12, 6h12 chegou a resposta, eu acho que como eu respondi para o grupo de ontem, mas uma hora eu comecei a ficar com medo que a pergunta começaram cada vez, né, uma construção em cima de uma resposta, no jogo não tinha tanta certeza, eu falei, me dá um tempo, eu vou pesquisar e Baruch Hashem, eu acho que dá para sim repetir o que eu falei ontem, porque estava certo, tá bom? Ou seja, assim que o Baruch Hashem respondeu. Então fala o Nodab Yudá. O pessoal adianta, Maaser. Se já adianta, é um bom costume. Eu vou responder como dá para fazer. Eu peguei agora mil dólares de Maaser e eu dei para o Mike. Não para ele. Ele tem uma instituição. O Mike pegou esses mil dólares e deu de comer para 10 pobres. Beleza. Mas esses mil dólares eu adiantei, Maaser, que eu não devia. Eu já tinha tirado o Maaser. Eu quero os próximos 10 mil dólares que eu vou ganhar daqui a 6 meses, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, que já seja batido automático. Para um minuto. Se eu dei para o Mike não é ele, é o Maaser, tá? Ele tem uma instituição. O Maaser me deve, o que, que é Maaser? Eu doei para o Maaser. Então, se... O que, que quer dizer antecipar? O dinheiro de amanhã já foi. Eu não tirei meu dinheiro de amanhã. Então, fala no Nodab Yudá, dá para considerar como se fosse que os 10 pobres que o Mike deu, eles pegaram um empréstimo que vai ser perdoado daqui 6 meses, o dia que eu vou tirar o Maaser.
E se não foi um
pobre? Ou melhor, não, para causa que for. Para causa
a
que for.
A instituição pegou o empréstimo.
Isso, instituição. Então, o Maaser não me deve, a instituição me deve. Só que eu não preciso avisar para o pobre, não preciso avisar a instituição. É um empréstimo que eu estou dando, já escuta, daqui 10 meses está perdoado. A hoje você me deve, daqui 10 meses vai ser perdoado em automático. Uma coisa, uma ideia mais ou menos assim. Então o W vai falar, ó, não é o ideal. Não é o ideal adiantar. Só que, se você adianta, dá para fazer como se fosse dessa maneira. E não é que você precisa condicionar, pensar em empréstimo, não precisa avisar, não precisa condicionar, é um costume que fazem e dá para passar. Minha opinião pessoal, que a gente falou no último shiur, escuta, se você vai deixar de apoiar uma causa necessitada agora, para não ficar bediavado, não. Sim, apoia. Entendeu? Agora o cara precisa de 50 mil reais, já te escuto, já vi que você fez uma pergunta, e eu tenho 40 de macer. Se eu não puder adiantar, eu não vou dar esses 10 a mais, ele vai precisar se humilhar, pedir para mais pessoas, não vai ser fácil para ele conseguir. Escuta, se apoia no que o W falou e apoia, e faz. Mas, se é só para adiantar, por adiantar, o ideal é tirar dia a dia. Agora, continua o W. Isso tudo é lindo, maravilhoso, se é meu dinheiro. Mas se é do meu pai, ou seja, eu herdei agora $1 milhão, e o Macer devia 30 mil, será que eu posso abater esses 30 mil que eu adiantei?
Foi uma dívida, sim.
Então falo no W da... Não. Por quê? Por quê? Porque talvez meu pai emprestou, se foi essa brincadeira, foi no meu pai, não foi para outras pessoas, os herdeiros foram tirados R$1 milhão, 100% de novo, tá bom? Porque, de novo, não é o ideal, não é assim que se faz, e assim por diante, tá? Então, aquela pergunta que a gente...
Se você empresta o dinheiro para uma pessoa, ela não tem que...
Não, se eu para emprestar, sim, mas aqui a gente inventou como se fosse um empréstimo.
Ah, entendi.
Essa invenção vai para o pai, não vai, vai para a pessoa física e não para os herdeiros, tá? Pergunta, Mike.
Rabino, falou que se dá 20% de uma cesta, tem uma VHS, já viu alguma coisa assim?
Sim.
Eu fazia uma coisa assim, eu doava 20% de uma cesta por um tempo.
Não, 20% do lucro, não do macê.
Do lucro. Né? Dava 20% e deixava na conta, como você falou. E aí ia, fazia uma média, ia bater no futuro e chegava mais perto de 10, entendeu? Você pode doar, falei, não, eu quero doar 20.
Eu não entendi.
Como assim? Você tira 20 e chega em 10?
Não, eu tirava 20 na cabeça.
É batata isso.
Por exemplo, você recebe... É que tem época, você recebe o bônus, dá 20% e vai abatendo no tempo, entendeu? E aí vai diminuindo, entendeu?
Ah, não pensa em mais
20%, e na média vai dar
10%.
Ai, não. Pode fazer 20%. Eu quero abrahado 20%, entendeu? Não. Eu tô ganhando, eu tô no 20%, aí vai diminuindo.
Não.
Você tá enganando você mesmo.
Você tá tirando 10.
Tá parecendo Lula.
Se para no 10 é 10.
Sim.
Entendeu? Só para no 10. Mas você está dando a bracha do 10, fica tranquilo. Dá uma bracha do 10. Fala o Aruha Shulchan. Fala o Shulchan, página 20. Vamos lá, vamos em frente.
Pegou um cupom, de... foi mal explicado, depois eu te faço. Você
vai me mostrar
então, a conta. Tá bom, então, é. Se foi mal explicado, pode ser que eu respondi errado também. Então.
Não, vou pensar.
Tá bom? Não, de novo, eu respondi do que eu entendi.
Tá falando da cara, tipo, meu.
Vamos lá, vai. Nechero Davar Pashut. Nechero Davar Pashut. O revach, o lucro, não, você não precisa fazer por venda, não precisa fazer por mês. Você faz anual, de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Hoje em dia, Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, você pode fazer o ano fiscal, tá bom? Dezembro, ou você faz na época do imposto de renda, abril, a maio, quando você for fazer, pode fazer. E talvez até o ideal, um ano, você pega o ano, você vê até o, né, suas entradas e saídas, o que você lucrou, e também vai te ajudar se você tem dois business, um ganhou mais e o outro não ganhou. Nem Shanazu Erosakim, Sheyesh Lorevach Bahem, Veyesh, Sheyv Sid Bahem, né? Eu tenho dois business, um eu lucrei e o outro eu perdi. O Sechesh Bon Klali faz uma conta geral, Mashenishar Revach, Maser Tzedakah. E o que sobrou, você dá para Tzedakah. Bichlal Revach Nechshavrach, Revach Naki. O Revach é somente o Revach Naki, só o que me sobrou limpo. Bichol Otsaot Sheyo, Alá Esek. Mas todos os gastos não entram no cálculo. Ah, Mashenassau Bederech, eu viajei para a China, pode, eu não ganhei $100, porque eu gastei $1,500 a passagem, $500 de hotel e assim por diante, então isso aqui eu não ganhei. Beachal, o que você comeu? Vechatá, o que você bebeu? Akol nechshava lo otzaot ha'esek. Tudo isso aqui é considerado gastos do business. O menake akol. E aí você pode descontar. O Mashenisharevah, achara nikui, kol ha'otzaot. Agora, o que sobrar de lucro depois que você diminuiu todos os seus gastos? Mikri Revach, só aí é considerado lucro. Avalot Saot Beito Loyanake. Mas os gastos não. Os gastos, desculpa, os gastos de casa, condomínio, IPTU, comida de casa, roupa para os teus filhos, isso não. Isso não desconta. Uma pessoa que ganha 1.000 moedas de ouro, lechaná por ano, não tem meia, uma time de tzedakah, vai dar 100, se amasser, uma time, 200, se for chomesh. Mesmo que ele tenha um gasto enorme em casa, às vezes até mais do que isso. Ele precisa tirar amasser do lucro dele. או נתן פרוטות דנים, או נתן לאכול איזה יום לבני תלמוד תורה, או לקח אורח אני על שבת או על הסעודה, ביום כדרך בני ישראל יכול לנקות מחלת מעשר. פעלה הוא או ארוך השולחן, ואז יזכו אותה. תוסף ויותר תיק שירה גורה מי הוא היעז למעשר. יזכו אותה, אבל זה הוא קולוקן החיישים לצדקה ישימי סימפוינטה היעז. Eu convidei um necessitado na minha casa Shabbat, eu gastei mais R$200 naquele Shabbat, porque me custou mais caro, mais que o normal. Óbvio que disso aqui você pode descontar, isso mesmo, já tirou de destacar, não é? Dinheiro, não, tudo que você deu, né? Ele falou, você deu para deu destacar, convidou um pobre em casa, ou saiu um dia para almoçar com um pobre, o que for, você deu de comer? Fez da conta, isso aqui óbvio que desconta. Mas a valor sad banavo, não estava que nem. Mas os gastos dos seus filhos e filhas pequenos, a verdade é você da cá, isso aqui você não pode descontar. Tá bom? Então agora vamos começar a respeito, o que vocês falam de impostos? Eu realmente lucrei R$200 mil no meu business, só que eu preciso deduzir imposto. Quanto eu preciso deduzir? Imposto de renda. Ontem, o dono da Kishura, eu entendi que quase 50% você não leva para casa. É tudo isso?
Tem que empresa.
Tá bom. Então, as empresas de ontem não levavam para casa 50%, eu estou vendo.
Não. Porque dos impostos...
O cara ganhou 500, leva 250. Não, indiferente, indiferente. Então, como você vê a respeito dos impostos? O que foi?
Era banqueiro.
Não sei. Rinei, fala da Moshe Feinstein na página 21. Rinei. בדבר אם יש לנקוד המיסים מסך הרווח שלו. A respeito, você pode descontar os missim, os descontos do teu lucro. שלא יצטרך ליתן עליהם מעשר כספים. Que sobre essa parte você não quer tirar מעשר. במי שנהג סתם, ולא יתנקלו מפסור, né? Que não condicionou. מי שרוצה להתחיל לנהוג מעשר כספים, צריך להתנהג. Então aqui a pergunta, Gurman, como que é? Uma pessoa, ele ganhou então, ele ganhou 50 mil reais. Desses 50, ele deixou 15 de imposto. Então, 15 ele deixou de imposto. Então, se é dos 50, é 5 mil reais para o macer. Se você não considera o imposto, então é só 35, tira 3,5 para o macer. Então, aí tem uma questão, desses 1.500 reais, você precisa dar para o macer ou não. Hanachon lefianiu dati, fala da Moshe Feinstein, no correto. De lo kol amissim shavim beze. Escuta, vamos começar a analisar de que imposto você está falando. Não são todos os impostos que são iguais. De kesev gul golta, sheu karga hamuskar begmará, escuta, se o teu imposto é um imposto sobre a pessoa, tem um imposto sobre a pessoa? Você paga imposto por viver? Não, isso é de lucro. Isso é de lucro.
Então, tá. Ela não tem lucro. Ela tem renda.
Não, você está voltando no dinheiro. Eu estou perguntando se...
Se você não tivesse renda, você não teria que pagar.
Não queria que pagar. Então não é isso. Então tem um question do gol. Por exemplo, IPTU. Da tua casa.
Quer ir pela tradução ou não?
Quer ver a tradução? É que a gente ainda não terminou de ler. A gente ainda não falou do imposto de renda. Então vamos olhar aqui outros exemplos. Vamos ver, recomendar. Vamos lá para a segunda coluna. Valurak é mokesev gulgol. Talvez também ele avise gamle amesim shebibinateino. Shemishalmim kshonim eize davalet ashmishei bait, ubgadim, umas beit dira shelo, vechadome, shel amesim tzich leaser alehem, shem kekol chov. Então, todos vocês já estiveram nos Estados Unidos?
Sim.
Ótimo. Já fizeram compras lá? Excelente. Então, você quer fazer compras nos Estados Unidos. Então, você como um bom brasileiro, você entra em qualquer loja, aí você vê escrito $20, colocou no carrinho. $30, colocou no carrinho. Aí, de repente, você coloca uma de 50. Então, você tem 20 mais 30 mais 50, você vai pagar com uma de 100 e fala, excuse me, sir, it's 120. Ok? Eu falei 100. Você tem tax? Ah. O tax não está. Aqui, você não sente que você pagou o tax. Lá você sente que você pagou o tax. Não tem isso? Então, fala para Moshe Feinstein, esse tax você paga pelos teus gastos, óbvio que isso daqui é gasto teu. E óbvio que isso daqui você não calcula. Se eu ganhei 100 mil reais e gastei impostos, IPTU, imposto de roupa, imposto em comida, isso não deduz. Isso não deduz. Não deduz.
A não ser que seja do business.
Ou melhor, a gente não falou do business ainda. A gente não falou do business. Avala, continua aqui, Ramoixa. Avala, me sim, chela income tax. O que é income tax? Quem fala inglês aqui? Income tax, imposto de renda?
É.
Income, né? Entrada, tax. Tá bom? Então, imposto de renda. Avala misim shela income tax, sheze mas meharevach. Isso daqui é um imposto do teu lucro. En tzarich leaser aleihem, mishum nechshav ke lo yirviach zeklal. Então, uma pessoa, ele ganhou 80 mil reais e ele pagou 20 de imposto, ele só ganhou 60, ele não ganhou 80. Fala Moshe Feinstein, imposto de renda você deduz do maser. Ou seja, você não precisa tirar maser sobre essa parte. Não precisa tirar. Vecher amas shel batim mibatim shem leparnasa. Impostos de casas que eu pago, mas essa casa é um business, é uma casa de investimento. Não é uma casa de moradia, é casa de investimento. Então, se eu tenho uma casa que eu uso ela para alugar, e o cara me paga de aluguel 5 mil reais, mas eu preciso pagar o IPTU, que me custa, vamos dizer, vai, 500 reais o mês, eu só ganhei 4.500. Entendeu? Ele acerta a lav. Demas o que loir via. Hoje em dia, como funciona os aluguéis em São Paulo? O cara me paga 2 mil de aluguel, mas condomínio IPTU por fora. Opa, mas ele pagou para mim? Não, não pagou para mim.
Não
pagou para mim.
Condomínio IPTU.
Não pagou para mim. Tá bom? Não
você
pagou para mim.
Pra
então eu não preciso pagar. Ele colocou mais 800 reais. Eu não ganhei. Isso aqui foi descontado de impostos que eu precisaria pagar. Condomínio a gente precisa ver. IPTU, óbvio que é assim. Condomínio, vamos ver. Quando a gente virar a página. Vamos ver quando a gente virar a página. Virar a página? É, quando a gente virar a página. Então, vamos ver.
Aí não precisaria nem entrar na questão do imposto, do seu business. Mesmo se
isso?
Você pagasse o...
Ah, sabe o que eu...
É uma despesa, não muda assim, você não está ganhando.
Da mesma forma do condomínio.
Eu estou escutando o que vocês estão falando.
Mas se ele pagar o boleto,
mas
ele tem que pagar?
Eu gostaria de esperar até virar a página,
bom,
a respeito do condomínio. Tá bom? A gente vai colocar um outro caso e vamos ver aí o que vocês falam. Tá bom? IPTU, óbvio. Então, IPTU, óbvio. Continuamos, Rav Moshe Feinstein. Vedomeu leschirut hachanut. Uma pessoa que aluga uma loja. Eu tenho uma loja no Oscar Freire, na Rua Augusta. Eu pago 20 mil reais de aluguel, eu ganho 80. Não, você ganhou 60. De 20 mil, você pagou de aluguel. Leschirut hapoalim. Eu pago mais 5 mil de salários. Eu não ganhei esses 25. 20 do aluguel, mas 5 de salário. Xerech, Xavi, Mareba, claro, isso eu não lucrei. Bem, porque Yosef, Xavi, Rab Chaim Benatar, o Bet Yosef traz do Rab Chaim Benatar, o Ora Chaim HaKadosh, deino mechoyav lafrish maser, el achar, sheitol shura mazga, adol, Xavi, artiu, lemissim, alech, Hashem, alea, Xavi, mipea. Então, ele está falando que o Bet Yosef falou a mesma ideia do que ele. O Birkei Yosef falou a mesma ideia do que ele. Vaem, betas, iv, katan, alev, shkatav, shasur, ifrom, maser, amissim. Vem cá, Natalie, falou uma marcha. Tá massa, minha massa, erro. A massa, minha massa, erro. A vez que já vê, é income tax. Vem que matou gam, chilan, lacotá, me areba, chilan, chicatá, de ave, poré, chovô, na tzaká. Chegava, você quer ser lem, que o mal priat chovô, azudaf, que me sim, que carga, golta, vê, chadome. Tá bom. Ele também tá tentando colocar o caso dentro da regra dele. Agora vem a coisa interessante aqui. Olha a coisa interessante. Me foi muito difícil chegar no caso, mas ontem, Baruch Hashem, eu acho que eu cheguei num caso para explicar. Olha que caso interessante. Então a gente falou agora aqui. O Dani ganhou, Baruch Hashem, agora 100 mil dólares. Mais os 100 mil dólares, ele tirou 20 mil dólares de imposto. Então ele ganhou só 80, ele precisa tirar 8 mil dólares de macer. Ele não precisa tirar 10 mil dólares, somente 8. Agora, isso que ele pagou 20 mil dólares, ele ganhou benefícios do governo. Esses benefícios equivalem para ele 2 mil dólares. Por exemplo, vamos lá, ele vai ganhar o dia de amanhã a aposentadoria. Calma, você falou uma coisa excelente, mas você não percebeu que você ainda não foi até o fundo onde eu queria chegar. Você falou uma coisa excelente, eu não estou discordando disso. Quanto você vai ganhar de aposentadoria? Ou você tem, uma, só, pode, só ganha escola grátis, ou seguro, ou saúde grátis, ou uma pessoa... Um minuto. Uma pessoa que paga imposto. Se não paga imposto, você não vai ganhar tudo isso. Então, isso que você pagou 20 mil dólares, você está ganhando 5 mil dólares de volta. Entre escolaridade, entre seguro saúde, que não precisa fazer, entre aposentadoria. Tá bom? Um minuto. Eu termino de escutar, de explicar e eu entro na tua. Eu estou ainda fazendo uma pergunta.
Não, é a mesma.
É a mesma? Então, pergunta. Vai.
Tem aqui. Tem a lei Rouanet.
Ah, eu já vou falar de Rouanet. Eu queria já chegar no Rouanet, tá bom? Eu queria... Rouanet é 4%, já pesquisei.
Isso.
Tá bom. já tocamos dois anos. Então vamos lá, a questão é assim. Então o Dani, ele ganhou 80 mil dólares. Desculpa, ele ganhou 100 mil dólares. 20 foi pro imposto. Então, em vez de ele tirar de Maaser, 10, ele vai tirar 8. Só que já que ele pagou 20, ele ganhou 5 de volta. Esses 5 que ele ganhou de volta... Ele ganhou 5 de volta. Então, você está deduzindo os 20, só deduz 15. E tira, sim, mais 5 mil aí.
É igual vale a alimentação...
Ou... Não, escuta, não é tão assim.
Hoje aqui no Brasil você não tem nenhum benefício.
Tá bom. Eu já achei um caso do Brasil com benefício. É uma jogada com cartão de crédito, cashback.
Ah, cashback.
Pensa nessa. Se você ganhar um dinheiro que não te obriga a macer, o que vocês dizem? Que ele só ganhou 20, só 20 ele desconta ou 15? Olha um outro caso. O caso aqui pro Brasil vai te adiantar. O Mike, ele fez uma doação de 10 mil reais para a instituição X. Ótimo. Isso foi macer dele. Tá excelente. Fez uma mitzvah. O problema é que ele decidiu pagar no cartão de crédito. O cartão de crédito está dando para ele de volta a cashback de 2%.
Ele deve mais 10% dos 2%.
Então vamos lá. Você considera que ele só pagou 8 mil para o Maaser? Ou não? Ele pagou 10, ele limpou 100 mil, agora ele ganhou mais 2 mil, tira mais 200. Aí está onde eu queria chamar a tua atenção, como se fosse. Ganhou 200, desculpa.
Não. É claro, não. Você teve uma receita de 200 reais.
O Maaser ganhou 10 mil.
Você passou 10 mil de...
O Maaser ganhou 10 mil. O Maaser ganhou 10 mil.
Não, porque já vai chegar no Maaser a menos.
Você está falando porque cobrou a taxa do cartão de crédito.
Mas
isso não tem a ver com o cashback.
Você pagou 10 mil para cobrir a taxa do cartão, por aí.
Se
você quer doar 10 mil, você pagou 10 mil e 500.
Não. Você está numa outra pergunta. Se eu tenho 10 mil reais de Maaser e eu paguei 10 mil no cartão e pela taxa de cartão de crédito, o Maaser ganhou 9.800.
É a despesa da instituição.
É, o Sami está certo, tá bom? De novo, a taxa do cartão...
Se você der 10 mil, você pagou 10 mil. A dúvida dele é outra. Você tem um cartão que tem cashback. Na língua dos batatas, eu sei que não funciona, é milhas. Entendeu?
Do cashback, eu tenho cashback de 1% no cartão.
Isso, beleza.
Você foi lá,
você deu, você deu uma.
Mil, eu dei 100 reais pra se dar cá.
Isso, deu 100 reais, ganhou um.
É percentual, 10 mil. Aí você vai receber de volta 100 reais.
Aí,
e aí, sobre 100 reais, você tem que tirar mais 10.
Tá bom, você tirar 10 e não 100. Você tirou 10. Você não tirou 9.900, porque se você falar que você só tirou 9.900, você deve 100 para a Maaser. Isso, então esse presente que você ganhou benefício pelo imposto ou pela tzedakah é um presente teu. Vamos ler isso dentro da Moshe Feinstein, tá bom? Bom, vocês pegaram. O Bedavar.
E milhas?
Então, milhas seria uma coisa legal, porque você não precisa tirar uma Maaser de milha, que é um presente. Então, é um benefício teu e também um benefício que você não tira Maaser. Que a gente vai ver, se eu te der um celular, você não tira Maaser. Se eu te dei 3 mil reais, você tira Maaser. Ah, o celular vale 3 mil. Se é dinheiro, não. Se é objeto, sim. Tá bom? Isso a gente vai ver, Bezat Hashem, na página 25. Tá bom? Vamos chegar. Baruch Hashem, aqui todas as perguntas a gente está andando já. Não é... Eu já estou te falando para que página está. Vamos olhar isso no Moshe Feinstein. E aí eu quero subir para vocês duas novas perguntas bem interessantes. Por isso que hoje eu voltei no Nadab Yudah. Levar Masha Nimtza. Só um minutinho. Charles, tira a foto. O Bedavar. Precisa ver a apostila. O pessoal de Yoruha quer foto com a apostila. Em português. Não. O Bedavar. Não precisa expor, a gente está estudando. O bedavar, ma shemarviach al yedei atzedaka shenatan acharei nikui atzedaka meharevach shelo. Tá bom? Então vamos dizer aqui, o bedavar, sobre ma shenimtza shemarviach, uma pessoa que ganhou al yedei atzedaka. Atzedaka me deu lucro. Shenatan, que ele deu, né? Shacharei nikui atzedaka meharevach shelo, depois que descontar o nikui atzedaka do teu revach, que fidina de malchut, abibas ha-income tax, tá bom? Então, eu não tirei 10 mil, eu tirei 8 mil. Havimas yoter namuch. Agora o imposto vira menor, eu ganho algum benefício. Imsach zeh shepochatim yamas, o shel tzedakah ou shel atzmo? Isso é da tzedakah, esses 100 reais no teu caso do cashback, ou é meu? Pashut shehu shelo. Óbvio que é teu. Vem shech klal tzedakah, esse dinheiro não é tzedakah? Deha shel atzmo, deixar beyado, ficou pra você, o teu dinheiro.
Mas...
Sorte tua, cara.
É muito diferente a lógica de dedução do imposto de renda por doação do cashback. Porque o cashback que você passa no cartão na hora que você vai doar para a Tzedaká, você está escolhendo colocar um custo na Tzedaká.
Você está vendo uma pergunta muito boa. Eu já vou voltar à tua pergunta. Eu só quero ler o texto. A pergunta do Mike é muito boa. Já me chegou essa pergunta faz um tempo atrás, do Dan Take, tá bom? Tinha um charity... Aí ele começou a ver que se ele dá por cartão, porque o charity dele te deixa isso na cara. Vai custar tanto pra gente. Você quer completar pra jogar inteira a tua turma ou não? Você tenta te tirar mais 15 reais, mais 300 reais, mais 20 reais, o que for da tua turma.
Então, é 2%.
Então, aí ele me perguntou. Já vou com você. Tá bom? Já vou com você sobre isso. Degam meolam lo haya din me'amalchut sheikhu sheneima sheniftan be'atzdaka. ועוד אפילו הנאה ורווח ממש הבא לאדם על ידי גם צדקה, שנתן שייך לו ולא צדקה. Por exemplo, agora vai ter o Keren Olam HaTorah. Tá bom? Então alguém me comentou, né? Que estão levando só pessoas específicas para o Keren Olam HaTorah. Então, Baruch Hashem, grandes doadores. E eles querem chegar, acho que 800 milhões de dólares nas pessoas que estão levando. Em vez de, às vezes, viajarem o mundo, estão levando de cada país os principais. O que vai ser esse Keren Olam HaTorah? Eles estão indo... 2 dias pro Bereshit, tá bom? O mega hotel em Israel, tá? Pro Bereshit. Primeiro dia é passeio, é janta, é parararará. E depois, o segundo dia vai ter o dinner. Então vamos lá. Estão esperando tirar de mim 10 milhões de dólares. Meu ganho de presente, 5 mil dólares. Será que eu falo que dos 10 milhões, eu dei 9 milhões, 995 mil? Falaram, mas é óbvio que não. Você ganhou um presente, benefício, por ter dado tzedaká, sorte tua. Se é dinheiro, disso se tira macer. Se é hotel, comida, o que for, tá ótimo, disso não se tira macer. Se alguém me deu um benefício por ter dado tzedaká, escuta, você doou tzedaká e o cara te deu de presente uma mapá de halá. Vamos dizer que você queria, tá? Você queria essa mapá de halá, você tá feliz com ela. Custa 300 shekels em Israel. Então, escuta, a minha doação para esse shivá não foi 5 mil dólares, foi 5 mil dólares menos 300 shekels. De jeito, maneira, você deu os 5 mil dólares, você ganhou um presente, você ganhou um benefício. Então, a pergunta do Dan aqui, ou do Mike, é muito interessante. Quando eu dou uma acera e não chegou tudo na instituição, eu olho quanto saiu de mim e quanto chegou lá. Porque do que a gente está falando, se você ganhou, ganhou para você. Ganhou para você. Então, eu cheguei a levar essa pergunta para fora, tá bom? E o que me falaram? Escuta, se você faz todos os pagamentos com cartão, assim que funciona. Quando eu vou numa loja, hoje eu vou comprar um livro, tá? Eu vou comprar para Davi, aonde que eu for. É 10 reais. É 10 reais se eu pagar em dinheiro ou se eu pagar em cartão. Tem países como na Argentina, que tá super... Não, tarjeta não recebe a tarjeta. Ele não quer pagar esses 2%, tá? Mas aqui a lei te obriga. O normal é aqui, assim que funciona. Eu dei 10 reais. Sim, eu dei 10 reais e é 10 reais que foi.
Você vai comprar na internet.
Eu entendi. Tem coisas que fazem assim, eles chamam de desconto. Né? Isso em rebite complica pra caramba e não é considerado. Não é considerado esse desconto, só que fique claro. Então, mas eu não quero entrar agora. O dar mais acaba sendo tarxa. É uma situação interessante, uma sugiá chamada tarxa, tá bom? Não vou entrar, que isso aqui seria em rebite. Mas o preço real é isso, é considerado que você pagou 10, que eles receberam 10, e é um jeito de manter o business deles, entendeu? É o dinheiro a mais.
Ele receber sem
isso, crédito, isso, ele isso, tá bom? Então isso não é considerado. Tem situações muito específicas que você optou, né? Mas se te facilita, você pode considerar que você deu 10. Ah, eles receberam 9,70, você deu 10, tá bom? Então, a minha pergunta, que ontem levantaram forte, foi assim. Vamos uma pergunta e depois a gente vai para uma segunda pergunta. Então, o que aconteceu foi Lei Rouanet. Eu recebi 100 mil reais esse mês de lucro. Baruch Hashem. 100 mil reais, 20 mil reais vem para o imposto. Tá bom? Então, eu só recebi 80. Estamos de acordo?
Sim.
Só que desses 20 mil reais, eu posso tirar 4% na Lei Rouanet. Quanto que é isso? 800 reais só? Tá? 800 reais eu posso tirar na Lei Rouanet. Então, agora, dos meus 80 mil reais, eu preciso tirar 8 mil reais para Maser, não é? Para destacar. Eu já tirei 800 reais na Lei Rouanet. Esses 800 reais era de imposto. Eu posso, em vez de tirar 8 mil reais, eu posso tirar 7.200, eu posso considerar o que eu já pagaria de qualquer jeito de imposto, mas em vez de eu jogar no lixo e pagar um minuto, deixa eu ver uma pergunta. Em vez de eu pagar para o Lula, eu paguei para o Teniat. Eu posso deduzir isso do Maser ou não?
Não, porque na verdade isso te devolve.
O que quer dizer te devolve? Vem me explicar.
Quando você paga o Lei Rouanet, o que eles fazem? Então, esses 800 reais você ganha como crédito no teu imposto de renda. Então, ele volta como dedução de imposto de renda. Ele te devolve os 800 reais da renda. Ele te abate.
Você vai pagar total e te volta?
Isso. Você já pagou. Normalmente o que acontece? O imposto de renda ele já te deduz na fonte.
Vamos lá, eu tenho 20 mil reais de imposto salário, de renda.
Tá bom?
20 mil reais eu preciso pagar imposto de renda.
Não, vamos dizer que você recebeu de salário. 100 pau, você vai pagar os
20. 20, vai.
Tá bom? Ótimo. Desses 20, você vai pagando a Lei Rouanet, você vai lá, tem cadastrado bonitinho. Quando você fizer a sua declaração de imposto de renda, lá em até maio, você vai jogar essa doação lá, o comprovante que eles te deram, e isso te volta como restituição de imposto de renda. Então eles vão te devolver esse dinheiro.
Mas você pagou 20 mil reais para quem? 20 mil reais que eu tinha imposto de renda. Pulou lá.
Aí você vai falar assim, não, quero fazer Lei Rouanet. Na pessoa física eu tô falando isso, tá bom?
Aí você tira mais 800 fora dos 20 mil?
Você vai lá, vai pagar os 800 pra instituição.
E você recebeu de volta do imposto de renda.
E aí você vai pegar na sua declaração de imposto de renda, vai colocar esses 800 e eles vão te devolver se você tiver restituição.
Tá ótimo, ótimo. Não muda a minha pergunta. Não muda nada a minha pergunta.
Claro que sim, porque você desembolsou e recebeu de volta. Só que é um imposto a menos que você pagou. Então, desses 800, você tem que
pagar. Não, beleza, mas dos 20 mil. A pergunta é outra. Dos 20 mil, eu não paguei 20 mil para o imposto? Porque uma pagou. Parte. Eu vou receber de volta. Eu vou receber de volta. Eu vou receber de volta.
Você vai ter um monte de outras deduções. Ah, o plano de saúde, isso, aquilo. Você vai receber um monte de imposto de volta.
Eu estou falando da parte que eu deixei para destacar.
Considera que você vai pagar mais 10% em cima daquilo.
Eu ganhei 100, 20 eu mandei. Tá dos 20, tem uma parte que vai voltar porque eu deixei para te destacar.
Você vai receber 800 reais de volta.
Tá bom. Tá bom? Que eu deixei no teniado, na verdade.
Isso, você deu pro teniado, mas você recebe de volta.
O do teniado eu não recebi. Isso. Agora, eu preciso tirar 8 mil reais dos 80.
Isso.
Dos 80. Mas os 20, no meus 20... 800 já coloquei no Maser, eu não quero tirar 8 mil reais, eu quero tirar 7.200, porque 800 já tirei. Eu posso considerar ou não? Você só explicou que funciona de outro jeito, é a mesma conta no final das contas. No final das contas.
Pode girar, mas dos 800.
Sabe não.
De novo. Vocês entenderam a minha pergunta? Entenderam a minha pergunta ou não? Eu quero parar numa pergunta, depois eu escuto outras.
Ele
ganha 100 mil.
Sim.
80 mil ficar com ele, 20 mil...
Vai pro imposto.
É imposto.
Sim, então 8 mil é Maser.
Dentro desse 20 mil, ele tem mais 800...
Não, dentro dos 20, ele pode... 4, vamos fazer números mais bonitos, né? Porque realmente estão números muito quebradinhos.
Ah,
vamos colocar aqui dos 20 mil, 5 mil ele pode dar para a Rouanet, vai. Tá bom? Tá. Então, agora, o Maser dele de 8 mil reais... Então, um minuto. Se você falar que ele ganhou... Ele tem 8 mil reais de Maser. Sim, mas 5 eu já dei, do meu dinheiro eu já dei para tzedakah. Eu posso só tirar mais 3 mil reais para Maser ou preciso tirar 8 mil? Porque isso aqui de qualquer jeito já é para imposto. Entenderam ou não? Agora
sim,
pegaram?
Sim.
Porque da Lei Rouanet eu posso dar para a biblioteca, eu posso dar para uma escola reconhecida, para uma causa como teniado, né, reconhecida. Tem causas reconhecidas que você pode. Teniado acho que pega a Rouanet sim. Até a Ori pega.
Quem pega é a editora, amanhã não.
Tá bom. Mas o Ori pega, não? Tá, o que foi? Agora não muda. Bessiakov pega porque é minha mãe que junta.
Tá bom.
Pronto, essa daqui eu tô te falando. E tem Promac também. Promac, o que for? São coisas que você já precisaria pagar, que isso daqui não entra na conta. Mas agora eu quero ganhar de dois lados. O quê? 20 mil reais não é lucro meu. Mas dentro dos 20 mil reais, eu também já tirei meu macer, uma parte do meu macer. Gostaram dessa pegada?
Perfeito. O que eu fazia?
O que você fazia? Eu quero saber o que é certo.
Eu não sei se é certo, aí você me fala se eu fiz certo ou não.
O raio.
Eu pegava a batida do meu macer, e quando eu recebia de volta, eu pagava de mais 10%.
Eu posso dar um beijo na tua testa? Então vamos lá, não vou dar um beijo na tua testa, porque você está longe, assim facilita. Você está falando uma coisa muito interessante. Então vamos passo a passo, De um lado, escuta, você já precisava pagar imposto de qualquer jeito. A grana é minha, não é minha. Então, olha como que a minha pergunta voltou. Olha como ele voltou.
Você está direcionando o imposto, na verdade.
Se eu já falo, Gurman, você dá 10 mil reais para destacar, eu te mato.
É o imposto.
Ele é obrigado... Isso. Ele é obrigado a dar. Ele é obrigado. Ele é obrigado a dar. Ele não tem opção de não dar.
Não.
Ele pode descontar de uma série isso? Ele deu tzedaká?
Deu.
Isso que você me obriga a dar não me tira o direito de ser uma série.
Sim.
Então me respondeu, Baruch Fried, eu pensei assim, mas um momento que eu comecei a me perder, eu vou te falar, porque teve uma segunda pergunta, tá bom? Então, falou a Baruch Fried, escuta uma coisa, então vamos lá. 100 mil reais eu ganhei. Virou só 80. Beleza. Então só preciso tirar 8. Dos 20 mil, o governo colocou uma arma na cabeça, você precisa tirar 20. O que vai pro lixo? Eu nunca lucrei. Mas o que eu dei pra tzedaká? Que bom! Que bom! Então, 5 mil que eu mandei pra tzedaká, se eu precisava tirar 8 do macer, 5 eu já tirei, me sobrou 3. Só que, continuou a Baruch Fried, e aí vem entrar na tua conta. Se você já usou os 5 mil do jeito que você queria, então esse ano você não lucrou 80, você lucrou 85. O teu macer não é 8, é 8,5. Se o macer é 8,5, você vai tirar mais 3 por fora e mais 500. Por isso que eu ia dar um beijo na tua testa. Bom ou não? Bom ou não? Eu não tinha pescado esses mais 500.
Não?
Não fiz a conta. Não fiz a conta. Agora vamos para a próxima pergunta. O que vocês me dizem? Eu quero uma próxima pergunta. Vamos dizer que eu não sei, eu consegui tanto benefício, que eu preciso tirar agora de Maser 40 mil reais. Só que eu tenho, nos meus impostos, eu consigo abater 50 mil reais de benefícios. Então, 40 eu quero limpar meu Maser, e 10 eu quero emprestar para o ano que vem. O que vocês dizem? Será que muda?
Você está antecipando o Maser de novo? Pode, se a gente já falou que pode antecipar o Maser. Por que não?
Você acha que pode? Todo mundo roda com o Sami?
Se você pode.
Então vamos lá. A gente antes falou que se eu tirei 5 mil para Rouané, ótimo, é como a arma na cabeça do Gurman. Serviu para o Maser. A gente falou outro conceito. Pode adiantar Maser. Agora eu quero fazer a jogada junto. Eu quero adiantar também com crédito de imposto de renda. O que vocês dizem?
Lixo,
então o Sami está falando, o que muda? É a mesma coisa, o Dani concordou. Então vamos tentar lembrar, o Nodav Yudá criticou essa história de adiantar. Só que o Nodav Yudá falou, o pessoal faz, e se faz, vamos achar um jeito como pode. Então o Nodav Yudá falou assim, quando eu te adiantei o Maser não me deve, o pobre me deve. Então é como se fosse que eu optei em criar no empréstimo. O Baruch Fried falou, escuta, eu preciso pesquisar melhor, mas eu acho que nesse caso não vai poder. Por quê? Uma vez que eu tenho uma arma na minha cabeça que eu sou obrigado a tirar, o que, que eu tirei é ótimo. Mas para falar que o dia amanhã eu tô como um empréstimo, você não tem opção. Você não tem opção aqui. Você não tá, escuta. Você não...
Um minuto.
Não joga fora, você vai dar como destacar, mas não deduz do Maser do ano que vem. Uma coisa é quando eu podia jogar no lixo e eu dei para você, mas dei para o pobre. Maser. Outra coisa é, escuta, eu tenho meu dinheiro, eu tô dando para o pobre, em vez de 4 que eu devo, 5. O quinto, eu tô condicionando como se fosse um empréstimo. Mas quando eu sou obrigado a dar, eu poderia não dar, eu te emprestei. Não, você não poderia não dar. Você precisa jogar esse dinheiro no lixo. Então, não jogue no lixo, dá para o pobre. Dá para o tenente, dá para o que for. Só que, para falar, eu poderia não ter te dado, tô te emprestando, isso é mentira, porque você tem uma arma na tua cabeça. Eu não acho que isso aqui pode ser empréstimo. Adorei essa resposta da Baruch Fried, porque, de novo, por isso que hoje eu repeti o Nadab Yudá desde o começo. A gente precisa entender por que ele me deixou adiantar.
Sim.
E uma vez que a gente deu o porquê, não aplicável no caso do imposto. Sim. Boa? Adagwaruk virou uma página, pode falar.
É raro, vai, você ter o crédito.
Ah, tá bom, tá bom, de novo.
Tudo bem. Mas se
tiver, eu não sei
se
qual
tiver,
que seria
não pode,
o
caso. Não valeu.
Pode deduzir, pode ser macer. O do não, que vem não, na. Não, não, não. Fala, Mike.
Eu não entendi a lógica ainda da primeira pergunta dos mais 500, ter tirado os 10% depois da nutrição.
A do.
É, a dele.
Então vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Eu digo, voltou, mas não voltou como uma receita, porque ele já pagou isso lá atrás.
Vamos lá, vamos lá. Eu não vou fazer pelo voltou, tá bom? Vamos sem o voltou, que dá na mesma. O voltou só complicou um pouco mais, mas é a realidade, é a realidade. Não, só complicou na hora de. Então vamos lá. Mike, você ganha 100 mil reais. Quanto você precisa tirar de macer? 10 mil. Não, não. 20 mil vai para imposto. Ah, então só precisa tirar 8. Tá claro? Dos 20 mil você não lucrou. Só que nos 20 mil eu deixei 5 mil na Magen Avraham. Sei lá, eu fiz Roané. Eu fiz Promac. Eu não sei. O que for? Então, um minuto. 5 mil é como se fosse o caso do Gurman, arma na cabeça. Então, em vez de eu tirar 8 mil, 5 eu já tirei. Só devo mais 3 para destacar, você concorda?
Sim.
Ótimo. Um minuto. Se os 5 mil tá te ajudando nos 80, então você não ganha só 80. Porque os 5 mil estão te isentando 5 mil do teu macer dos 80. Então desses 5 mil você também precisa tirar o macer, você não tirou. Você só tirou o macer de 80.
Você direcionou o imposto. Então você.
Um minuto, deixa eu tentar terminar. Os 80, você tirou o macer dos 80? Mas um minuto, você tinha 85, porque os 5 te ajudaram nos 80.
Te ajudaram, mas não é uma receita, precisa.
Óbvio que é. Porque não, pagou tua dívida. Pagou tua dívida dos 80.
Pagou 3 mais 5.
Entendeu? Então.
Você pagou tua dívida.
Realmente, não é 100.
Pagou tua dívida.
Então virou 8,5. Entendeu? Bom. Fala.
Também não está meio dúvida, mas. Por exemplo, tem uma aplicação financeira em Israel. Não mora em Israel, não tem nenhum proveito em Israel. Lógico, na Tzavá, Austrália, eu não moro, não tenho proveito, pago imposto lá. Será que dá para tirar alguma coisa desse macer? Porque tudo que você dá macer, talvez você poderia dar para Israel. Não sei se você pegou a lógica.
Tipo, não peguei. Tipo, explica melhor.
O imposto em Israel, em tese, vai para boas causas. Tipo, talvez 80%, tem algum causa.
Vamos dizer que sim, vai.
Ah, vai tudo para boas causas. Talvez esse imposto que eu estou pagando já. Já é
uma maceira. Vamos lá. Eu peguei. Israel, vamos fazer do jeito mais assim, que a gente discutir. Vai. Israel apoia Kolelim. Vai. Agora querem cortar? Não querem cortar? Bom, vamos dizer que sim. Não vamos entrar nisso. Você quer considerar Tzavá macer? Beleza. O que você quiser. Agora não me interessa o ponto polêmico, sim. O político. Tá? Então fala Kolelim. Não me interessa. Não, é perfeito, imperfeito, não me interessa. O Israel dá, como chama isso?
Subsídio
para Meonot. Ajuda, tá bom? Não, o Kolel a gente ganhava, era 1.200 shekels mais 300 de datot, tá bom? Se ganhava datot, tá bom? Então o governo me paga. Da onde o governo tem dinheiro? De quem paga imposto. Será que o imposto pode ter uma parte dele que eu posso considerar macer? Excelente pergunta. Não sei. Vamos pesquisar. Boa pergunta. Não sei o que eu vou inventar.
No caso,
gostei.
Não,
eu gostei do que você está falando. Eu moro numa cidade perfeita, que a cidade que eu vivo, não, vamos chutar que lei que eu der assim. Na lei americana, vamos inventar um caso que talvez é real, hein? Tá bom? Não precisa ir até Israel. Então vamos colocar que os Estados Unidos dão benefícios para tudo que é escola. Dentro disso entram escolas religiosas, entram yeshivot. Eu não sei, precisa pegar se é exato isso. Tá bom? Então, numa cidade como Leico, se é o imposto da cidade e volta para as escolas, eu posso considerar que meu imposto está apoiando uma parte, não sei, porque você garante que não? Eu não sei. Eu não falei que sim, não falei que não. Eu sei que eu tirei 10 mil dólares e 500 dólares foi para uma escola religiosa. Foi para uma yeshiva. Porque
você
eu não posso.
Você tem proveito dessa escola, por exemplo.
Em diferente, se eu tenho ou não tenho.
Você tem proveito.
Leico tem uma parte que o governo banca, lembra?
Isso que eu tô falando. É isso, por isso que eu voltei para Leico. É isso.
Mas aí você está recebendo de volta, se não é você. Você vai Leico, você está pondo o seu filho.
Então ele falou de uma que você. Por isso que ele falou uma que eu não tenho benefício.
É uma aplicação financeira estável.
Mas lá você tem isenção.
Olha, a pergunta é boa. Eu não vou responder sem saber. Não vou responder se tem, entendeu? Pergunta é boa. Blineder, vamos tentar carregar essa pergunta para frente. Na botaia, a gente deixou a pergunta de condomínio, né, em aberto. E agora eu gostaria de falar de ou um caso bem parecido ou praticamente igual. Eu gostaria de saber se vocês podem se responder, depois que a gente terminar de ler tudo, sobre o caso do condomínio do meu aluguel. Fala o Orach Tzedakah na página 22. Alachavav. Ena maskir erashai lenakot mirevach haschirut otzaot sheyesh lo avur hadira. Ki otzaat mashkanta. Vedim zeh ben imkana dira leashkaa ben imkana dira lemegura. Tá bom. Aqui no Brasil isso aqui é uma realidade menos comum, porque o financiamento aqui, financiar uma casa, os juros te matam, não vale. Só que lá fora, mortgage ou mashkanta, como se diz, em Israel, são coisas muito comuns. Muito, muito, muito comum. Tá bom? Então, o que aconteceu aqui é... É que eu tenho uma casa alugada pro Nissim. O Nissim tá pagando o aluguel da minha casa. E ele me paga 5 mil reais mês. Agora, nesse mês, eu precisei colocar 2 mil reais na casa. Consertar encanamento, pintura, quadro de luz, o que for. Será que eu considero gastos do business? Então eu não ganhei 5 esse mês, eu só ganhei 3 do Nissim. Ou não. Então fala aqui o Tzedakah, o Mishpah, Orach Tzedakah. Ena Maskir, o locatário. Ele não, Rashai Lenakot, não pode descontar. Mireva Haskirut, dos 5 mil reais que você pagou o aluguel. Hotzaot Shesh Lavura Dirá. Escuta, eu comecei a investir esse mês 2 mil reais lá. Pintura, elétrica, hidráulica, o que for. O chuveiro quebrou. Um box, não sei se que crincou o vidro, uma janela, não sei o quê. Que o tzaat mashkanta. Fala ele, você não pode descontar, porque isso aqui é igual uma tzaat de uma mashkanta. O que quer dizer? Vamos dizer, eu comprei uma casa financiada. E quanto que eu pago por mês de mortgage? $1,000. Então eu aluguei por Nissim $1,500 da casa. Ele me paga $1,500. Mil vai direto para o banco. Eu ganhei 1.500 e tiro $150, eu ganhei só 500 e tiro $50. Fala aqui, o Tzedakah, uma espada é igual a mashkanta. Você paga 150. Dinze benim kanadira leashka, isso não muda. Mesmo que eu comprei uma casa para investimento, vem kanalim gurav. E a mesma coisa se eu comprei e eu estou morando, eu não desconto a mashkanta. Vamos ver a explicação aqui embaixo. Aqui embaixo ele explica melhor. Matsuya Davar Shadam Konedira Lashka. Um caso que o Milan Jamá comprou uma casa para investimento. Eu já tenho meu AP, eu comprei um segundo para investimento. O Meshal Male de Mashkanta. E eu pago, né, $1,000 de mortgage, de financiamento, por mês, por 30 anos, o que for. O Behol Chodesh Mishtamesh Im Kesev Askrut Tashluma Mashkanta. Eu realoquei a $1,200, a $1,500 e eu pago disso a Mashkanta. Vedamti bedavar kamei agrish eliashif, shrita hoje já é zatzam. Fala o mechaber aqui, do livro, né? O autor desse livro, isso eu discuti com o Rav Eliashiv a respeito. Haim rachel nakod tzchuma mashkanta mireva haskirut. Será que eu posso descontar os $1,000 e falar, escuta, isso aqui é investimento, é salário, é aluguel de loja, tá? Estamos acabando já e eu só quero pagar $150, não 150. Vou chamar Zé Marcelo. Delichorá, só vendo uma vez, clube. Me aschirut. Eu não estou lucrando nada desse aluguel. Cacheri me raceta. Estou mal machucado. Porque o aluguel me cobre a mashkanta. Deorá ali a graxa de chá, Eliashiv. Eliashiv falou. Ei, ora chá, Elenacó. De jeito maneira, pago $150. Por quê? Me acharam. Pessoa vai adirar e acheló. Isso daqui, no final, eu estou comprando. Eu estou comprando a casa para mim. Eu estou ganhando. Falou o Rav Eliashiv, é igual uma pessoa que encontrou uma carteira com R$1,000 na rua, que ele precisa tirar R$100. Está vindo para você, você está ganhando uma coisa, óbvio que você precisa tirar uma ser. Pegar uma graxa, Orbach Shlita Marli, também era o Shmuel Orbach, hoje já, Zichron de Brachá, me falou, Shomnam Yesh Tzadim Leakel, tem gente que talvez tenta ser mais leniente, e Kol Makom Nire Lechmir, Shalom Akodes Kona Shkanta Maskirut, isso aqui você não deduz. Então, em base a isso, a gente está falando, se o Nissim me pagou R$5.000 esse mês, mas eu precisei colocar na casa R$2.000, óbvio que eu ganhei 5, porque esses dois eu estou investindo numa casa que é minha. A pintura me valorizou a casa. O chuveiro que eu troquei valorizou a casa. Eu comprei isso para mim, isso não me deduz do lucro, tá bom? Não me deduz do lucro.
Mas agora tem um ponto, que assim, se ele se, assim, uma casa que não tem encanamento, uma casa de encanamento certinho, tem uma valorização aqui. Agora, se é um imóvel que está investindo pro business, e acontece isso nisso, sei lá, cai um raio na casa, destruiu todo o telhado, que seja R$2.000, ele colocou na casa, aí tem que subtrair o prejuízo que ele teve.
Por quê?
Porque aí você tem um gasto do business, entendeu?
Mesma coisa que quebrou a máquina na minha empresa.
Quebrou a máquina
que produz o que eu faço. Quer dizer que consertar ela eu tô fazendo para mim, eu não posso abater isso do meu business? Concordo com você.
Se abate...
É uma despesa?
A casa é o business dele. Se foi uma
despesa... Você estava lá na casa de business. Pode ver se quebrou a máquina. Pode ver se quebrou a máquina.
Eu sou obrigado a deixar a máquina funcionando, para o business funcionar.
Eu comprei e ficou pra mim.
É despesa que você teve.
É despesa?
Na máquina, se for uma máquina de lavar...
Você pra dar uma seta? É despesa?
Se quebrou a máquina de lavar da casa do cara, que ele alugava, e ele comprou esse imóvel pra alugar, então se quebrou a máquina,
o
preço que quebrou a máquina, você teria que tirar, você teria que deduzir. Agora, em outro caso, eu tenho amigo...
Máquina da minha casa.
Eu entendi.
Eu tenho um amigo que compra e vende imóvel, que às vezes o... Por exemplo, o Beach Tênis aqui da Rosa e Silva. Ele fez um combinado com o dono. Nossa, você vai fazer X melhorias, eu abatei isso do aluguel. Aí sim, isso daqui...
Entendi. Então, vamos voltar. Aqui é a lógica que ele está falando. Vocês perguntaram bem. Quando perguntou bem, precisa pensar. Não adianta eu vomitar sem pensar. Pergunta que foi legal. A gente está falando aqui que se você coloca uma coisa que você ganhou, que veio para você, por que você vai deduzir uma coisa a mais que você ganhou? Então, o Rav Eliashiv falou de mashkanta, do financiamento.
Do financiamento.
O Mechaber aqui está querendo falar que todo gasto que você põe, você ganhou. É como um financiamento. Vocês estão falando, escuta, então se quebrar minha máquina, eu ganhei uma máquina nova. Por que é diferente? O que o Rav Eliashiv falou está 100% aceitado? Financiamento.
Marcela,
isso que o autor está querendo...
Pode ser que você pode tirar o juros.
O Rav Shmuel Orbach, sim. Juros? Quem falou isso?
Tá aqui embaixo, escrito.
Tá bom. Isso é bom. Não tem sido maravilha, acho. É uma conclusão que eles tiram. É uma conclusão que eles tiram. Eu sei. É uma conclusão deles que é boa essa. É bom. Deduzir os juros. Tá bom.
É
um
grande jeito de investir aqui no Brasil.
Tudo que deduzir. Então, o Ravelhache falou uma coisa. O Tzedakah, Orach Tzedakah, está fazendo uma dedução extra. Vocês vão dar uma boa pergunta. Então hoje eu fiquei devendo duas respostas. Essa, eu vou pesquisar. Você me fez uma pergunta, qual que era que eu não sabia? Do imposto em Israel, que você ganha um benefício de volta. Adach Baruch, aqui é muito bom. Mas, isso vai depender... Não, pode deixar. Isso vai depender do caso do condomínio. Então eu aluguei para o Nissin, ele paga R$5.000, mais condomínio e IPTU. IPTU a gente falou que é imposto. Imposto é. Mais o condomínio, é considerado que eu ganhei... Isso. Então, de novo. Se é um gasto automático da casa, vocês estão me dando uma pergunta que eu não tenho resposta.
Inspetorias no prédio, aí é o dono que paga.
O dono que paga.
Sim, mas o condomínio...
Condomínio é manutenção. Quem está usando é ele que está morando lá. É o porteiro, é a limpeza.
Tá bom, então...
Agora, vamos dizer que eles vão fazer uma piscina nova.
Não, quem paga, um extra.
Quem paga é o proprietário. Por quê? Porque tá ficando pra
ele. Tá ficando pra ele.
Tá ficando
pra ele, esse é o mesmo caso que falou. Bom, então ficamos com Israel e ficamos com isso. Tá bom, Bezat Hashem? Bom, Bezat. Hazak Ubaru.